Ou você que perdeu as últimas ministrações, Salmo 104, versículo 15. Salmo 104, versículo 15, fala a respeito de três elementos. Fala a respeito de três elementos aos quais nós consideramos muito proféticos. Lá no livro de Joel, Deus usa o profeta para dizer que por causa do pecado e da transgressão do povo e da nação, haveria falta, estava a ocorrer a falta do trigo, a falta do vinho e a falta do azeite. Mas Deus conduziria esse povo ao arrependimento. E Deus transformaria a condição desse povo. E o resultado, ou seja, o sinal dessa mudança, desse avivamento, desse despertamento que Deus estava a trazer naquele tempo sobre Israel, seria que haveria em abundância estes elementos: o trigo, o vinho e o azeite. Fala comigo: trigo, vinho e azeite. Fala aí para a pessoa que está do seu lado: trigo, vinho e azeite. E a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é tremenda. Porque nós sentimos no nosso Espírito Santo de ministrar algo no nosso coração relacionado a estes elementos, dizendo que são elementos proféticos. E aí então tem versículos bíblicos, irmãos, que se encaixam perfeitamente para dizer o que vai acontecer conosco. E este versículo que está já colocado aqui em cima para você, do Salmo 104, versículo 15, ele é maravilhoso, que ele diz o que cada um desses elementos faz na nossa vida. O vinho alegra o seu coração, o azeite faz reluzir o seu rosto, e o pão, que é proveniente do trigo, fortalece o teu coração. Uau! Olha só o que, que esses elementos causam ou proporcionam em nós. O vinho alegra o seu coração, o azeite faz brilhar, faz reluzir o seu rosto, e o pão proveniente do trigo fortalece o teu coração. Agora você imagina trigo, vinho e azeite em abundância na sua vida. Eu não estou falando aqui de elementos físicos. Eu não estou falando simplesmente de muita farinha na sua casa. Não estou falando de muitos potes de azeite. Não estou falando de muitos litros de vinho. Não! Eu estou falando de elementos proféticos. E nós temos vindo a trabalhar nesses últimos 2 meses, praticamente, em cima de cada um desses elementos e procurando ver espiritualmente na Bíblia o significado do azeite, do trigo, do vinho e o que pode ser gerado em nós. O que eles podem, né, como que eles podem nos afetar para que eu e você sejamos avivados, despertados, e automaticamente a nossa casa, e também a nossa igreja, e também a nossa cidade, a nossa nação. Ou seja, o despertamento de uma nação é proveniente de um despertamento em cada indivíduo, irmão. Tudo começa em você. Fala aí para a pessoa que está falando, tudo começa em você. Então você precisa ter em abundância o azeite, você precisa ter em abundância o trigo, você precisa ter em abundância o vinho na sua vida, para que isso venha gerar um avivamento em você, na sua casa, na sua igreja, como também na sua cidade, na sua nação. Amém ou não amém? Ou você acredita mesmo que o avivamento virá através de pedras? Pedras que não têm vida. Ou através de paredes. Não. Deus, se ele for usar algum tipo de pedra, ele mesmo ele diz, pedra viva. Pedra viva. E sabe quem é que ele fala que é a pedra viva? Eu e você. Nós somos uma pedra viva. Comparativamente, até mesmo com aquilo que Jesus diz que é, que ele é. A própria palavra de Deus fala que Jesus é uma pedra, mas não é uma pedra morta. Jesus não é um bonequinho de pedra. Amém ou não amém? Jesus é uma pedra angular. Jesus é uma pedra de esquina. Jesus é fundamento para tudo na nossa vida em Deus. É isso que ele é. E como ele é uma pedra, nós também somos uma pedra viva, que está sendo utilizada para a construção da habitação dele em nós mesmos. Amém ou não amém? Ou seja, nós temos aprendido que nós somos a extensão do Senhor aqui na terra. Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Sabe aonde é que vem os frutos de uma videira? Nos ramos. Fala aí para a pessoa que está do seu lado, é você que frutifica. Mas você é a extensão da videira. A videira, ela é o centro, ela é a fonte de energia, ela é a fonte de sustento, ela é a fonte de alimento. Ela é tudo aquilo que o ramo precisa para frutificar. Por isso Jesus mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Sem a videira verdadeira, um ramo não pode fazer nada, não pode frutificar. Amém ou não amém? Olha que tremendo. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Jesus não falou isso? Eu sou a luz do mundo. E mais para frente ele vem e faz uma afirmação. Ele fala, vós sois a luz do mundo. Olha só. Que poderoso. Aquilo que Jesus é. Quando você aceita Ele como seu único Senhor e seu Salvador, você se torna numa extensão daquilo que Ele é. Ele é a luz do mundo, você é a luz do mundo. Ele é a videira, você é o ramo dessa videira. Ele é uma pedra angular, você é uma pedra viva. Jesus também falou, sabe o quê? Ele se comparou, ao falar a respeito da sua obra de salvação, ao grão de trigo que cai na terra e precisa morrer para poder frutificar. Jesus falou, eu sou trigo, eu sou grão de trigo. E aí depois nós começamos a ver ele usar esse mesmo exemplo para falar de nós, igreja. Nós também somos trigo. Fala aí para a pessoa que está do seu lado, você é trigo. E trigo do bom. Nós falamos nas semanas anteriores, nós falamos de azeite. Falamos muito a respeito do azeite e fizemos aqui vários tipos de unção com azeite sobre a vida da igreja, ativando profeticamente muitas coisas na sua vida. Uma unção sacerdotal, uma unção, né, de conquista, uma unção, irmãos, de governo. Vários níveis de unção foi liberado aqui sobre a igreja. Pena que você não veio aqui nesses domingos, senão você ia sair daqui lambrecado de azeite, mas cheio da unção do Espírito Santo, né? E aí um dia Deus falou conosco, olha, prepara a mesa. Prepara a mesa. Aí você fala, pastor, eu perdi tudo isso. Você pode ir lá no nosso site, lá em www.caep.pt e ver, assistir todos estes cultos. Eles estão gravados em vídeo. Eles são gravados em vídeo para que ninguém perca o que Deus está fazendo. Irmãos, Deus mandou a gente preparar uma mesa aqui, ó, antes de colocar os outros dois elementos, o trigo e o vinho. Deus falou, ó, prepara uma mesa. Esse culto, para mim, foi um dos cultos mais marcantes dessa série de ministração. Foi tremendo porque nós saímos daqui, era 3 horas da tarde, mas não é porque a gente estava obrigado a ficar ouvindo aqui um brazuca falando, não. Foi tremendo, a unção de Deus desceu, e eu vou te falar uma coisa, perdemos o controle. O Espírito Santo fez algo maravilhoso no nosso meio, e ele continua a realizar, domingo após domingo, cada coisa tremenda. A mesa foi posta, fala para a pessoa que está do seu lado, a mesa está posta. E essa mesa é para você. Sabe o que é tremendo nessa mesa? É que Deus preparou um lugar para você se assentar. E nesse lugar ele faz você se assentar na presença dos teus inimigos. E nessa mesa ele unge a sua cabeça com óleo. Nesse lugar, na presença dos seus inimigos, ele unge a sua cabeça com óleo. Olha que tremendo. E ele prepara uma mesa que é farta. Uma mesa abundante. Uma mesa esta. Mesa esta que tem, irmãos, não é só trigo e vinho, não. Tem cevada, tem água, tem mel, tem sementes, tem tanta coisa, é abundante. Isso fala de restauração, de libertação, fala de cura, fala de provisão financeira, de provisão material, fala de Deus resgatar a tua sorte, Deus transformar o teu estado. Há tanta coisa na mesa que o Senhor preparou para você. Deus preparou um banquete para você.
E nesse lugar, nessa mesa, você se assenta, ele unge a sua cabeça com óleo. E o teu inimigo, quando vê essa situação acontecendo, ele entra em desespero, porque ele sabe, estou perdendo. Ah, todos os meus planos estão sendo frustrados. Ah, o inimigo sabe. Irmão, semana passada nós falamos, quando o inimigo vê um pão de cevada rolando em direção a ele, ai, ele fala, perdemos a guerra. Olha o que, um pão de cevada significa. Significa a derrota dos teus inimigos. A mudança da tua condição, o teu resgate pleno. Uau! Fala para a pessoa que está ao seu lado, e você é trigo. Quando começamos a entrar nesse elemento, eu penso que esse é o terceiro culto que nós falamos aqui sobre trigo. Penso eu, que Deus começou a mostrar para nós que do trigo se faz pão. Amém ou amém? E Jesus falou, eu sou o pão da vida. Amém? Fala comigo nessa manhã, ministra minha vida, revela os teus propósitos, faz aqui aquilo que o homem não pode fazer. Opera segundo o teu poder na minha vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pega aí então o texto de João, capítulo 6. João capítulo 6, me ajuda aí o pessoal da Regi. Ok? Versículo 26 em diante. Nós paramos mais ou menos aqui, ó. Jesus disse para aqueles homens e mulheres que tinham ido atrás dele, no dia seguinte, após ele ter multiplicado pães e peixes, Jesus respondeu a eles e disse, em verdade vos digo que me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, ao qual o Filho do Homem vos dará, pois neste Deus o Pai imprimiu o seu selo. Você viu o que Jesus falou? Quando vem aqui a expressão trabalhai, eu poderia te dizer assim, ó, esforça-te, gasta o teu tempo, a tua energia, o teu conhecimento, a tua sabedoria, até mesmo os teus recursos, por um tipo de comida que não sacia apenas a tua fome física, mas por uma comida que não perece, mas permanece para a vida eterna. Hoje em dia a gente vê muita gente dentro da própria igreja correndo dia após dia, mas por um pão de cevada. Por uma comida que sacia, mas a cevada, como você sabe, ela não tem os nutrientes necessários, como o trigo, não tem como o café. Ou seja, quem não pode tomar café, toma cevada. É verdade ou não é? A cevada é fraca. Ela sacia temporariamente. Ela até resolve algum problema. Mas não é o que você precisa. Jesus está falando assim, ó, não trabalha pela cevada não. Trabalha pelo trigo. Trabalha pela comida que gera vida eterna em você. Ao qual ele mesmo fala, o Filho do Homem, que é ele mesmo, vos dará. Porque nesse, o que o Senhor fez? Ele imprimiu o seu selo. Que selo é esse? Fala comigo assim, este selo é o poder do Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo. Lá em Efésios nós vamos ver, falando do Espírito Santo, como o selo que também está em nós. O mesmo selo que o Pai imprimiu em Jesus. Quando ele estava aqui nessa terra, andando como homem, ele imprimiu em você também, quando você aceitou Jesus. Põe a mão assim na região do seu peito e fala, obrigado Espírito Santo, porque você vive dentro de mim. Você tem o selo, isso determina quem você é. Isso fala, irmãos, para este mundo, não só aqui o físico, mas também o espiritual, que você não é cevada, que você é trigo. E que você é trigo do bom. Que você não é qualquer coisa. E Deus vai te usar para alimentar muitas pessoas, muitas famílias. Irmãos, Deus liberou algo profético no domingo passado aqui sobre as nossas vidas. Mas é assim, que eu não sei quem pegou ou quem não pegou. Mas uma coisa é certa, Deus começou a mudar a condição de muita gente ali. Esse pão profético mudou a sorte de muita gente. Você crê nisso? E vamos lá. O ponto crucial que nós terminamos aqui, desta ministração, é que Jesus, ao falar a respeito deste pão que era ele próprio, porque as pessoas começaram a falar, eu quero esse pão, eu quero comer desse pão. Né? Então, lá no versículo 35, Jesus fala, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim, de modo algum, terá fome. Você não quer mais ter fome? Como diz Jesus. Que fome, pastor? Fome física? Não. Nós estamos falando desse vazio interior que está aí na sua vida. Nós estamos falando dessa problemática interior que faz você correr desesperadamente nessa terra atrás de cursos, de trabalho, de dinheiro e de várias outras coisas dessa terra, mas nunca preenche o verdadeiro vazio que está aí dentro de você. Esse vazio interior, ao qual faz você correr igual louco de um lado para o outro, esse vazio só se preenche com um tipo de comida, com o pão da vida, só com Jesus. Só em Jesus você vai ser suprido e vai saciar essa fome. Põe isso na tua cabeça. Não existe outro caminho, não existe outra forma, não existe outra solução para você acabar com esse vazio interior. Jesus é o pão da vida. E ele fala, aquele que vem a mim, presta atenção, Jesus não vai correr atrás de você. Alô? Aquele que vem a mim, ele falou, não é? Aquele que eu estou correndo atrás. Não, põe uma coisa na sua cabeça. Ele vai simplesmente te falar, ó, quer me seguir? Vem. Nega o teu eu. Toma a tua cruz diariamente e siga-me. Jesus não vai ficar seguindo você não, querido. Jesus falou, vem a mim e coma. Porque quem comer de mim não vai ter fome jamais. Pergunta para a pessoa que está dizendo, você está entendendo esse pastor hoje? O resultado que essa comida ela vai produzir o quê? Ela não vai produzir somente satisfação pessoal aqui na terra. Essa comida não vai ficar simplesmente trazendo soluções para aquilo que é a problemática da terra. Ah, mas Jesus não paga a conta como pregaram para mim? Não, Jesus não está preocupado em pagar suas contas, amém? Amém ou amém? Quem tem que pagar suas contas é você, foi você que fez. Alô? Você entendeu essa? Você fez, você tem que pagar. Agora você faz a conta e fala, ó, Jesus, vem e paga para mim. Jesus olha para você e fala, desculpa, foi você que fez a dívida. Vai pagar. Santo. Essa comida vem falar a respeito de uma provisão espiritual que vai gerar paz no seu interior, uma paz que excede todo o entendimento. E eu vou te dizer uma coisa. Quando você está em paz, você pensa melhor. É verdade ou não é? Eu não sei se você já teve que tomar decisões urgentes, com base em emoções, ansiedade, preocupação. E muitas vezes ali você tinha que tomar uma decisão e a ansiedade, a preocupação, ela dominou de tal forma o teu coração que o resultado foi, você tomou uma decisão e muitas vezes essa decisão estragou ainda mais sua vida. Por quê? A base era ansiedade, preocupação, até mesmo às vezes angústia, desespero. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Fiz. Epa! Ferrou, estraguei mais ainda em vez de melhorar. Ou seja, tomar decisões preocupado, ansioso, desesperado, isso vai arrebentar com você, querido. Sabe o que você precisa? Você precisa da paz que excede todo entendimento. Você precisa de uma paz que ela extrapola a paz do mundo. Nós não estamos falando de ausência de guerra, nós não estamos falando de ausência de lutas, ausência de dificuldades. Não, nós estamos falando de algo que só Jesus pode te dar. Uma paz interior, uma paz que excede o teu entendimento. E em meio às circunstâncias e às lutas, você não pensa simplesmente com preocupação ou desespero. Você pensa simplesmente entendendo o que Deus quer que você faça. Ouvindo a voz dEle para fazer, para tomar uma decisão correta. Uau! Em paz, você pensa melhor. Ao pensar melhor, você decide melhor. Ao decidir melhor, você realiza mais, você alcança mais. Você chega mais depressa, você precisa de paz. Você está correndo atrás de coisas que só estão te gerando cansaço, tormenta, preocupação, ansiedade e mais problemas. Você precisa de Jesus, amigo. Você precisa do pão da vida. Pão da vida que vem da vontade do Pai e que te gera não só satisfação aqui nessa terra. Ela ainda te traz um benefício, que esse é o que vale para tudo. Ela te traz ainda vida eterna. Não é só paz na terra, mas é vida eterna. Não é só situações aqui de paz que me leva a prosperar e a realizar mais. Não, ela te conduz à vida eterna. Deixa eu te falar uma coisa, existe uma vida após a morte, sim. E essa vida se chama vida eterna. Ou você vai viver eternamente com Deus, ou você vai viver eternamente no inferno. É o que a Bíblia prega. Para mim não interessa as filosofias, as seitas, as religiões, as teorias, os livros escritos por endemoniados. O que interessa para mim é o que a palavra de Deus diz. E ela fala que você não tem opção. Ou você está com Jesus ou você está sem Ele. Com Jesus você vai para o céu, você vai ter alcançar essa vida eterna. Sem Jesus, teu destino é certo, você vai para o inferno. É o que a Bíblia ensina. Não tem purgatório, a Bíblia não fala de purgatório. Não tem como você dar uma melhorada lá. Ah, eu vou para o purgatório primeiro, lá eu vou dar uma aperfeiçoada. Não existe isso. Não existe reencarnação. Não tem como voltar 7, 8 vezes para você se aperfeiçoar ainda mais. Ainda mais que nós vivemos num mundo que cada vez mais se corrompe. Se você é ruim agora, daqui 100 anos você vai ser pior, pode ter certeza. Porque esse mundo não está ajudando ninguém, irmãos, a melhorar. Amém ou amém? Olha essa geração de jovens que nós temos aí, ó. Como eles estão bons, né? Desonrando os pais, entendeu? Se envolvendo sexualmente com 12, 13 anos de idade, né? É um monte de mãe solteira, de pai solteiro, é um monte de criança bastarda. Olha que maravilha! Pergunto para você, há 100 anos atrás era assim? A ideia deste mundo corrupto, que jaz do maligno, não é melhorar. Por isso, daqui 100 anos, se você quiser voltar, se existe esse negócio de reencarnação na sua cabeça, se prepara, porque vai estar bem pior. E vai ser difícil de você melhorar. Pergunta para a pessoa que está falando, você está entendendo mesmo esse pastor? Você precisa de Jesus, amigo. Você precisa de Jesus. Você precisa do pão da vida. Do pão da vida. E aí ele fala lá no versículo 50, não, vamos ler desde o 48. Eu sou o pão da vida. E ele fala do povo, ao povo de Israel, aos judeus que estavam lá, vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Veja bem, maná era algo sobrenatural, irmãos. Era ali um tipo de pão, um trigo sobrenatural que simplesmente aparecia no deserto e durava um dia. Se alguém colhesse para 2 dias, no dia seguinte estava podre. Certo? Aquele maná era sobrenatural. No sexto dia, Deus dava poção dobrada, porque no sétimo eles não podiam trabalhar nem recolher. E aí vinha, e aquele mesmo pão, que só durava um dia, no sexto dia durava 2 dias. Sobrenaturalmente. Fala para a pessoa que está do seu lado, nosso Deus é muito sobrenatural. Só que aquele povo todo comeu desse trigo sobrenatural e físico, que caiu na terra e morreu. E Jesus estava falando a respeito de um pão. Veja lá no versículo 50. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Uau! Fala para a pessoa que está do seu lado, Jesus começou a colocar uma fatia muito alta agora. Jesus falou assim, eles comeram lá de um pão sobrenatural, mas era físico, comeram e morreram. Mas ele fala, mas eu sou o pão que gera vida eterna. Jesus não estava falando de um pão que comeria-se e morreria e acabava. Não, não, não. Jesus estava falando de algo espiritual. Jesus estava falando de vida eterna. Porque, veja bem, os discípulos participaram da ceia, comeram de um pão, também de trigo, ao qual Jesus falou, esse é o meu corpo. É ou não é? Os discípulos morreram? Morreram? Jesus não está falando de uma coisa física. Jesus está falando de algo que é espiritual. Para aquele que é espiritual, discernir, entender e aceitar. Deixa eu te dizer algo que o apóstolo Paulo falou. Ele falou assim, ó, o homem natural não entende as coisas do Espírito. Por isso, deixa eu te falar uma coisa, você que está hoje aqui nessa plateia. Se você não está entendendo patavinas do que eu estou falando aqui, é sinal de que a tua mente ainda é muito natural. Você está precisando ter um encontro com Cristo Jesus. Você está precisando de que o Espírito Santo ilumine o seu coração e o seu interior e revele esta profundidade da salvação que Jesus proporcionou para você. Aí você fala, pastor, como você está evangelístico hoje? Não, estou pregando para crente. Eu estou pregando para crente. Pastor, como, que maravilha. Deixa eu te falar uma coisa, que eu estou pregando para você, crente. Eu estou pregando para você que de forma religiosa tem vindo muitas vezes à igreja, frequentado uma religião e na verdade ainda continua com um vazio interior e ainda cheio de problemas no seu coração, na sua alma, ao qual não se resolve. Deixa eu te dizer, você está numa igreja, mas você não está comendo pão da vida. Você está comendo cevada. Você ainda não teve a revelação do que a salvação de Cristo Jesus pode proporcionar dentro de você. Você ainda não alcançou a revelação do que o banquete que o Senhor preparou para você, essa mesa farta que Ele preparou para você, ela vem trazer soluções práticas para a tua vida aqui na terra, mas principalmente para o céu. Você não entendeu isso ainda, porque você ainda é muito natural, apesar de estar dentro de uma igreja, apesar de você dizer que crê em Deus. Apesar, deixa eu te falar uma coisa, crer em Deus não te torna nada diferente do próprio diabo, irmãos. A Bíblia fala, o diabo também crê em Deus. Para com isso, desse negócio de eu crer em Deus. Você não precisa só crer em Deus. Você precisa aceitar a verdade de Deus na sua vida. Você precisa de Jesus. Você precisa comer do pão da vida. Você precisa comer do pão da vida. Você está precisando de um encontro real com o Senhor. E se você não está entendendo patavinas do que eu estou falando aqui, hoje, não sai desse lugar. Sem procurar um dos presbíteros, ou vir aqui na frente falar comigo mesmo, falando assim, apóstolo, eu preciso entender isso, eu não estou conseguindo entender nada. Não estou conseguindo chegar lá. A Bíblia fala que o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito são discernidas espiritualmente. E o homem natural fala que é loucura. O homem natural, ele não entende, ele não pode compreendê-lo. Por quê? Porque ele não tem o Espírito Santo de Deus dentro dele. Você precisa que o selo, o mesmo selo que o Pai imprimiu em Jesus, venha também ser imprimido em você. Você precisa, irmão, ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ter o poder do Espírito Santo dentro de você. Para você começar a entender essa revelação do pão da vida. Dá um chacoalhão em alguém aí e fala assim, pelo amor de Deus, você está entendendo esse pastor? O que, que Jesus falou lá no versículo 51? Que ele é o pão da vida, quem come desse pão vai viver para sempre, e o pão que ele está dando para o mundo é a própria carne dele. Aí o cara que é natural, ele fala, agora a coisa ficou louca mesmo. Ele está falando que ele é o pão, e o pão que ele está falando é a carne. Deixa eu te falar uma coisa, não foi só você que passou por essa loucura não, de entendimento. Não foi só você que ficou meio maluco em relação a isso, sabia? Porque olha lá o versículo 52, eles falam, como pode este dar-nos da sua carne para comer? Aqueles que estavam lá, presentes, fizeram a mesma pergunta que você está fazendo agora. Como que isso é possível? Como é que a gente vai poder comer da carne desse cara aí? Você está entendendo o que eu estou falando? Fala para a pessoa que está do seu lado e fala assim, é coisa de louco mesmo. É coisa de louco. Jesus torna essa mensagem, irmãos, uma mensagem tão intrigante, tão difícil. Ele começa mais uma vez a enfatizar no versículo 53, se você não comer a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, você não vai ter vida em você mesmo. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Santo! Falei para a pessoa que está lá, agora a coisa ficou doida mesmo. Comer da carne dele, beber do sangue dele. Não, eu quero que você se coloque no lugar daquelas pessoas que estavam na frente de Jesus, vendo um homem, tá vendo? Físico, como você está olhando para mim, aqui, ó. E aí, este homem físico fala assim, ó, se você não comer da minha carne e não beber do meu sangue, você não vai ter vida em você. É doido. Se eu falasse, outro dia aqui com as crianças foi complicado, né? Há um tempo atrás, nós tivemos uma situação que uma das crianças, eu não lembro qual delas que foi, também não interessa. E ele chegou na escola falando que ele bebeu do sangue de Jesus. Não, que ontem eu bebi sangue. Imagina a professora. Onde é que esse menino anda? Que seita é essa? Foi você, Rafa? Não, né? Você que estava no meio dos exumes aí, né? Você já parou para pensar na cabeça de uma professora ouvir que uma criança bebeu sangue no dia anterior, na sua igreja? Né? Ou seja, isso também nos alertou que a gente precisa explicar melhor para eles. O que significa a Santa Ceia que eles tomam, que eles bebem, tá? Mas eu vou te dizer uma coisa, a criança ela é inocente e ela fala sempre a verdade, né? O pior é o adulto, que não entende também e não admite que não entendeu. Jesus falou algo poderoso, se você não comer da carne dele, se você não comer do seu sangue, você não vai ter simplesmente nem parte com ele, você não vai ter vida em você mesmo e você não vai alcançar a vida eterna. Ele não vai te ressuscitar no último dia, ou seja, morte eterna. Uau! Jesus está colocando aqui um ponto que é o seguinte, ó, não é a religião que te salva. Não é você fazer parte de uma igreja, ter uma carteirinha de membro. Não basta você estar todos os cultos sentado, ouvindo uma pregação, entregando o seu dízimo, a sua oferta, fazendo as suas partes. Não. Jesus está colocando aqui uma condição muito superior ao legalismo que se pregava nessa época. Jesus está falando de algo muito mais profundo do que a religião prega hoje em dia. Jesus está falando assim, ó, transcende este nível legalista, de cumprir rituais, cerimoniais, ou agendas, ou escalas, ou seja lá o raio que você cumpre na sua vida religiosa, e é o seguinte, ó, come da minha carne, bebe do meu sangue, é assim que você alcança vida em você. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus começou a transformar toda essa mensagem evangelística, né, de que eu sou a água viva, eu sou, coisa que deixava os religiosos da época doidinho, ele começou a, tão simplesmente, a funilar essa mensagem, dizendo assim, ó, se não participar daquilo que eu sou, se você não tiver uma relação estreita, íntima, com aquilo que eu sou, se você não comer de mim, não beber de mim, você não vai ter vida em você, você vai ser só um religioso. Ah, olha sério para alguém, sabe olhar sério ou não? Enruga a testa e fala assim, você está entendendo esse pastor hoje? Ele fala, porque a minha carne verdadeiramente é comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, esse permanece em mim, olha aí, permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim que de mim se alimenta, também viverá por mim. Ele está começando a estreitar o relacionamento, Jesus era um com o Pai, e Jesus estava falando assim, ó, eu quero que você seja um comigo, Eu quero que você seja um comigo, como eu sou um com o Pai. Para você ser um comigo, você vai ter que comer da minha carne. Você vai ter que beber do meu sangue. Uau! Irmãos, para nós hoje, a gente vai chegar a beber do sangue. Pastor, não vai ministrar a ceia hoje? Eu não ministrei nem ontem na reunião de membros. Sabe por quê? Porque Jesus falou assim, ó, Jesus não, o apóstolo Paulo falou algo muito poderoso, ele revelou algo muito poderoso, que ninguém pode comer dessa mesa, comer do pão, beber do suco de uva, sem discernir o corpo, porque senão está bebendo e comendo indignamente para sua própria condenação. Uma das coisas que Deus me revelou muito profundamente, irmãos, porque a minha vida inteira eu nasci num lar evangélico, cresci praticamente dentro da igreja, cresci, vivi, casei, fiz tudo dentro da igreja, sempre. Desde os meus 3, 4 anos de idade é que eu sei o que é a igreja. E o meu pastor, ele sempre deixou muito, 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 muito claro um aspecto: você não pode beber nem comer dessa mesa se você estiver em pecado, porque senão você vai estar comendo indignamente, se você vai estar comendo... E ele pregava tão enfaticamente isso, irmãos, que o culto de ceia na nossa igreja era um terror. Porque, em primeiro lugar, crente que você não via o mês inteiro, ele aparecia naquele culto. Primeiro domingo do mês, igreja cheia. Religiosidade pura. Tem que tomar ceia hoje. Tem que tomar ceia hoje. Tá? Domingo, primeiro domingo do mês, aqui você vai encontrar uma coisa interessante na capa. Pode vir todo primeiro domingo do mês, você não vai tomar ceia. Ah, é no segundo? Não. É no terceiro? Também não. É no quarto? Também não. Quando é que vocês tomam ceia? Quando a gente está em família. Jesus tomou ceia com seus discípulos, ele não tomou com qualquer um. Amém ou não amém? Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Pastor. Aí, irmãos, aquela igreja cheia de gente atormentada. Porque o meu pastor, ele mandava ver mesmo. E falar, pegava aqueles textos todos, né, que retrata todos os pecados que você conhece bem, né? Todos esses textos você conhece, né? Porque você vai ver se você está bem ou se está mal ali, olhando para aqueles textos, né? Assim? Sim ou não? Você não faz isso? É bom você fazer. É bom fazer. Então, as pessoas chegavam lá, né? E era uma choradeira, irmãos. E eu fico pensando, fogo meu, se esse é o momento que a gente lembra a volta de Jesus, é um momento memorial da morte, da ressurreição, porque está todo mundo chorando desse jeito, desesperado. Porque a ênfase era o seguinte: você não pode beber sem pecado, em pecado. O que ele estava falando está certo. O que ele está falando está certo. Não estou dizendo que está errado. Realmente, assim, não toca nos elementos da ceia se você está vivendo em pecado. Não toca. Não toca. Sabe por quê? Porque você não está discernindo o corpo. Você não está entendendo que o teu pecado afeta o corpo. Tá vendo? Ah, tô lá em casa assistindo, né, pornografia. Ah, tô lá na escola mentindo. Ah, eu tô lá no meu trabalho roubando. Tudo isso que você está fazendo lá, fora da igreja, está afetando o corpo. Os teus pecados estão afetando o corpo de Cristo. Você não está discernindo que você está se transformando num câncer. Forte, né? Porque você está indo contra. Você está indo contra, irmãos. Nós estamos buscando a santidade. Você está lá no pecado, no oba-oba. Câncer. Ah, pastor, essa palavra é muito forte. Tá bom, vou usar uma palavra bíblica. Você é uma lepra. Crente que vive em pecado, conscientemente, gosta de levar essa vida, é uma lepra. Autor, Deus Pai. Deus Filho, Deus Espírito Santo. Criador da palavra de Deus. Por isso, quando você decide viver dessa maneira e ainda bebe da ceia, que é o corpo e o sangue de Jesus, sabe o que você está fazendo? Tô nem aí, sou leproso mesmo e quero contaminar todo mundo. Tô nem aí o que eu estou fazendo. Certo? Pronto, é uma consideração a se levar ao seu pecado? É. Você não está discernindo o corpo, quem você é no corpo. Você foi introduzido no corpo quando você aceitou Jesus. A última decisão que você tomou sozinho na sua vida, isoladamente, foi quando você aceitou Jesus. Aceitar Jesus é uma decisão pessoal, individual. Você não pode aceitar Jesus pelos seus filhos, você não pode aceitar Jesus pelo seu marido, nem pela sua esposa. Você aceita Jesus para você. Aí, a partir do momento que você aceitou Jesus para você, sabe o que aconteceu? Você se torna agora corpo de Cristo. Já não é só você. Você é corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo. Você já pensou se a sua mão tomasse a decisão de não andar mais junto com você? Você já tomou a decisão se, né, o teu dedo do pé, ou se, né, o teu calcanhar tomasse uma decisão e falasse assim, já não gosto mais de ti, vou para outro lado. E aí você quer andar para outro lado e o teu... Não! Já parou para pensar nisso? Você é membro do corpo de Cristo. Todas as suas decisões não podem ser tomadas simplesmente porque você acha, você pensa, você acredita que é o melhor para você. E o corpo? Onde é que está nisso? Onde é que está o corpo nisso? Ah, pastor, eu não vejo desse jeito. Então vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Vai entender, vai discernir o que é corpo. Porque o apóstolo Paulo diz lá na carta aos Coríntios que quem come e bebe do corpo, do sangue, sem discernir o corpo, quem come desse pão, quem bebe desse suco de uva, sem discernir o corpo, está bebendo e comendo indignamente. Aí eu vou te falar uma coisa, está cheio de crente, irmãos, que o problema deles não é o pecado. Não é o pecado. Mas é não discernir o corpo. A problemática deles é que eles não estão discernindo o corpo. Mas vem domingo após domingo, comer e beber do sangue, do vinho e do pão. Por quê? É um ato religioso. Deixa eu te falar uma coisa, você precisa se comprometer, se aliançar, você precisa comprar uma briga, você precisa entender quem você é. Eu sou membro do corpo de Cristo. Eu sou um cristão, pequeno Cristo nessa terra. Eu sou aquele que fala, mostra, eu sou aquele que representa. E eu poderia usar aqui várias outras expressões, embaixador de Cristo. Eu poderia dizer que você é plantação do Senhor, que você é casa espiritual. Poderia dizer várias coisas que Deus fala a respeito de nós. Nunca, nenhuma delas vai dizer que você é um indivíduo sozinho. Por isso, quando você toma a sua decisão de fazer tudo sozinho na sua casa, você está cumprindo um plano diabólico, porque quem gosta de isolamento é o diabo. Jesus, ele não anda sozinho. Ele anda com o Pai e com o Espírito Santo. O Pai não anda sozinho. Ele tem o Filho e ele tem o Espírito Santo. Deus vive em comunidade. A única vez que Deus falou na sua criação de que não era bom, foi quando ele olhou o homem só. Ele olhou para o homem assim, não é bom que o homem ande só. De resto, tudo era bom. Isolamento é do diabo, meu querido. Você precisa entender que Deus levantou a sua igreja e nós temos em Portugal uma coisa que se chama liberdade religiosa. Está cheio de gente em países que o cristianismo é perseguido e eles, como igreja, sabe o que eles fazem? Eles vão, irmãos, para buracos, para grutas, para bueiros. Sabe o que é bueiro aqui? Não sabe, né? Para esgotos. Eles vão para lugares para se reunir como igreja, para juntar 4, 5 e ali, ler uma pequena porção da palavra, orar junto, porque senão eles perdem a cabeça. E você? Você tem liberdade de acordar 9 horas da manhã, vir para a igreja, orar, carregar a Bíblia debaixo do braço, assistir, ler. Você tem tudo isso. Não quero, eu vou andar sozinho. Por isso eu te digo que você não tem vida em você, você é um frustrado. O vazio continua aí dentro. Você ainda não está entendendo, na verdade, que é assim, ó, o segredo de uma vida bem-sucedida nessa terra e depois, por fim, na vida eterna, se chama comer da carne, beber do sangue de Cristo, participar do seu corpo aqui na terra e, por fim, como igreja, lá no céu. Eu preciso que você tome uma posição hoje. Eu preciso que você comprometa-se com o Senhor. Sabe por quê? Porque as próximas ministrações vão ser poderosas neste lugar. Só que ali, ó, tá vendo? Muitos ouviram o discurso de Jesus e falaram assim, isso é duro, hein? O que, que eles decidiram? Viraram as costas e foram embora e decidiram, não vamos mais andar com ele. Você pode tomar essa decisão também. Você é livre de fazer isso. Uma coisa é certa, eu não abro mão. Porque eu sei o benefício que eu tenho. Você me entendeu, igreja? Por isso eu quero que você feche seus olhos nesse momento. E eu quero que você peça ao Espírito Santo de Deus. Eu quero que você peça ao Espírito Santo de Deus, porque assim você não pode se avaliar. Ninguém conhece melhor o homem do que o seu próprio espírito. Eu quero que você faça uma avaliação, irmãos, mas assim, ouvindo do Espírito Santo. Ouvindo do Espírito Santo. Como é que você está em relação a essa questão? De comer da carne, de